Sim, eu penso que tem essas duas dimensões. O livro não fala só sobre o Ministério das Finanças, mas há uma série de outros setores, como a saúde, a corrupção, a habitação, o mercado de trabalho, ambiente, etc. E, portanto, tem uma série de outros temas para além do Ministério das Finanças que interessa. O Ministério das Finanças interessa a todas as pessoas pela componente dos impostos, não é? Mas depois os outros setores também interessam às pessoas. Portanto, isto é para quem? Para qualquer português que tenha interesse pela vida política portuguesa, terá interesse no livro. E diria eu, neste momento que a direita está em grande recomposição, com duas eleições programadas para janeiro, espero que seja também do interesse, a leitura deste livro.
Calculo que também o livro também deve ser lido com atenção à esquerda, calculo.
Sim, quanto mais não seja para perceber quais é que são as alternativas e se eventualmente também a recolher ideias, porque há aqui em Portugal o mau hábito de recusar qualquer ideia que venha do outro lado. O que me parece mal, porque a ideia que interessa é se é boa ou má, agora de onde é que vem não é muito importante.
Como é que se resolve o que parece ser um problema de comunicação política e de exercício democrático numa economia que está em estagnação clara, que está em declínio relativo e que continua a ter os agentes políticos a insistir, como sublinha no livro, na repetida afirmação de que há melhorias por comparação com os piores indicadores do passado? Como é que se resolve este problema? Com
Bom,
transparência?
sim, com transparência, com clareza e com e assumindo as questões, quer dizer, de facto, não há nenhum partido neste momento que assuma que a economia portuguesa está estagnada há 20 anos. Portanto, se não há um único, podia haver um minoritário, mas não há sequer um que afirme claramente esta ideia, e, portanto, neste momento não há ninguém a defender uma ideia que é completamente óbvia e tecnicamente inquestionável, e, portanto, o problema é realmente não haver quem defenda esta ideia, em termos políticos, digo.
E quanto ao que parece ser a prevalência no espaço público de um discurso de corporações, num discurso dos servidores do Estado, nas rádios, nas televisões, nos jornais, onde parece haver um déficit de debate, provavelmente com exceção da imprensa económica especializada, um déficit de debate em questões, como facilitar o crescimento económico, como aumentar a produtividade, o livro aponta aqui caminhos, a um futuro Ministro das Finanças ser melhor compreendido e conseguir, sobretudo, passar melhor a mensagem.
Eu penso que sim, quer dizer, quer dizer, nós temos que olhar, há uma coisa que temos que olhar muito claramente, que é os países de leste. Os países de leste, o Muro de Berlim caiu há 30 anos, e os países de leste tomaram consciência que tinham que mudar completamente as suas economias para se adaptar à economia de mercado. E têm, desde então, feito imenso esforço para se adaptar e estão muito empenhados em reformar as suas economias e têm tido resultados extraordinários. Muitos deles já nos ultrapassaram e Portugal está em via de ser ultrapassado por praticamente todos os países de leste. Porque enquanto eles estão realmente a batalhar para conseguir chegar às melhores posições europeias, Portugal, desde que entrou na União Europeia, parece que se deitou à sombra da bananeira. Que inicialmente até poderia ter alguns frutos, mas já praticamente há 20 anos que não dá frutos e, portanto, é uma estratégia que já está falida há 20 anos.
Diz que o crescimento é chave, defende também que a nossa estagnação tem muito a ver com a péssima preparação para o euro feita na segunda metade dos anos 90, e faz muito. Há aqui muito benchmarking com a Espanha. Escreve que crescer tanto como Espanha é o patamar mínimo de exigência, mas que devemos justamente crescer como os países do leste europeu. Insiste aqui na Espanha como chave pelo grau de integração e de interdependência das duas economias, por ser o maior destino das nossas exportações.
Sim, tem a ver com isso e também tem a ver com a questão das contas públicas, porque nós não podemos ter Nós não podemos ter despesa pública maior do que Espanha, não podemos ter impostos mais altos do que em Espanha, sob pena de ficarmos muito prejudicados com isso. Por exemplo, temos a questão dos impostos em Espanha nos combustíveis serem muito mais baixos que em Portugal, e isso faz com que haja muitas pessoas a abastecer em Espanha, portanto, limita as receitas fiscais do imposto sobre os produtos petrolíferos em Portugal. Portanto, o facto de nós estarmos muito diferentes de Espanha em termos da fiscalidade coloca problemas. Para além de que isso ser uma questão completamente absurda do ponto de vista ambiental, porque nós temos impostos mais altos sobre os combustíveis, supostamente para diminuir a pegada ambiental, e depois temos uma pegada ambiental brutal dos portugueses que fazem dezenas de quilómetros para ir à Espanha abastecer, que é uma coisa completamente absurda.
Desde logo equiparar então o imposto dos combustíveis a Espanha era um dos conselhos, um dos guiões, um dos pontos do guião para um futuro ministro das Finanças.
Sim, mas não poderia ser uma coisa, não poderia ser a primeira medida, Tini. Essa só podia ser uma consequência de por colocar Portugal a crescer mais do que Espanha, que permitia ter as nossas contas públicas muito mais saudáveis e então aí sim baixar os impostos sobre os combustíveis.
Vamos
Mas
então à
isso é só.
pergunta. Vamos então à
Sim, mas.
pergunta. Inevitável. Como é que olha para a proposta de orçamento de Estado já apresentada à luz dos objetivos inscritos no livro, onde aponta objetivos que devem ser consensuais, onde sublinha a importância da transparência, até porque, pode ler-se, contas públicas insustentáveis são uma fraude. Mas esse ponto, deduzo, está absolutamente salvaguardado, até porque o resultado final previsto nesta altura é quase de excedente orçamental. Pergunto-lhe também como é que olha no ângulo fiscal, se é mais do mesmo para os mesmos, se é um orçamento que faz, enfim, poucos novos inimigos. Eventualmente,
Sim.
talvez os proprietários do imobiliário ou os aficionados da tauromaquia.
Sim. Bom, há uma questão essencial que é, em relação ao problema número 1 das contas públicas, que é o crescimento económico, este orçamento não tem nada de significativo. Portanto, não há nenhuma reforma estrutural associada a este orçamento que permita alterar o estado de estagnação da economia portuguesa das últimas 2 décadas. Portanto, nesse sentido, o orçamento é muito deficiente, porque não ataca o problema número 1 das contas públicas. Em relação ao resto, há uma subida da fiscalidade, mas com alterações pontuais aqui e ali. De facto, há um aumento da fiscalidade sobre o imobiliário, que é uma visão muito de curto prazo, de tentar obter receita no curto prazo, e atacando os senhorios, o que é uma coisa completamente absurda, porque Portugal tem um problema gravíssimo de falta de habitação. Portanto, nós precisamos é de promover a construção de nova habitação, porque é a única forma de resolvermos o problema da habitação, e, portanto, precisamos de promover que os atuais senhorios queiram continuar a ser senhorios e que haja pessoas que neste momento têm investimentos mais passivos e que se tornem senhorios. Portanto, nós não podemos afugentar e criar obrigações sobre os senhorios que quem tem depósitos a prazo e outras aplicações mais passivas não tem.
E
Quer dizer,
no
portanto, isso.
quesito de medidas facilitadoras do crescimento do IRC das empresas não é mexido, há, apesar de tudo, aqui alguns sinais positivos para pequenas e médias empresas, ou são
Sim, mas
manifestamente insuficientes?
as alterações são tão pequenas, tão pequenas, tão pequenas, que o resultado prático será quase nulo.
Defende uma reforma da autoridade tributária fundada no respeito pelos contribuintes no livro. Diz não ser aceitável, por exemplo, que a autoridade tributária surpreenda contribuintes com prazos de pagamento de 15 dias para impostos que têm vários anos. E ainda dá como exemplo da falta de confiança dos contribuintes no Estado o caso do antigo ministro Medina Carreira, professor Medina Carreira, que diz perdeu um significativo aumento de clientes no seu escritório de direito fiscal quando acentuou as críticas à máquina fiscal.
Não
Pode
foi
ser
só a máquina fiscal, foi ao
comprovada
governo.
esta relação causa-efeito.
Sim, mas claramente, quer dizer, mas o problema não foi só. As críticas que o Medina Carreira fez não foi só à máquina fiscal, era ao governo em geral, e portanto houve uma altura em que o Medina Carreira, aliás, passou a ter um programa televisivo e foi extremamente incisivo a expor, digamos, tudo aquilo que estava errado no governo. E, portanto, quer dizer, parece-me que não há grande dúvida de que foi a exposição do Medina Carreira na televisão e a sua posição altamente crítica que levou à perda de clientes. Acho que não há qualquer dúvida, porque, em geral, uma maior exposição pública conduz a ter mais clientes. Isso é o que, e aliás, há quem faça exatamente o máximo, ter o máximo de exposição pública para maximizar os clientes. Agora, quando o efeito é o oposto, não é? É porque claramente as pessoas se assustaram, os clientes se assustaram e de alguma maneira serem prejudicados por serem clientes de Mira Carreira.
E quanto à reforma da administração pública, por exemplo, à volta das 35 horas de trabalho, diz ser uma medida de alguma excepcionalidade, um luxo de país rico, e até sublinha, tratar-se de um ciclo permanente, a vantagem das 40, das 40 horas, por se tratar de um terço das horas do dia, importante para algumas indústrias e saúde, mas as corporações, e os sindicatos, digo eu, naturalmente, não concordam. Como é que aqui podemos estabelecer pontos?
Eu não sei se concordam ou não concordam, porque para mim os sindicatos e os trabalhadores não foram colocados perante a opção que fazia sentido. E a opção era: ouçam, vocês querem reduzir o horário de trabalho de 40 horas para 35, ou querem um aumento, manter os 40 horas e ter um aumento do salário de 14%, que é o que é equivalente. Ninguém colocou essa questão aos trabalhadores da função pública. Porque se tivesse colocado, de certeza que a esmagadora maioria dos funcionários públicos preferiam muito mais ter 14% de aumento do que passar a 35 horas de trabalho.
E também na reforma do Estado, sublinha que a economia portuguesa tem estado estagnada quase 2 décadas, e isso tem feito com que os aumentos quase automáticos da função pública previstos na lei se tenham tornado, num certo sentido, incomportáveis. E dá mesmo exemplo, como o caso mais flagrante, os professores do ensino não superior, por ser o contingente maior, por terem carreiras também com um leque maior de patamares. Esta questão está por resolver também para o futuro.
Exatamente, não, aliás, é isso. A forma, digamos, um bocadinho a padeiro que se resolveu foi congelar tempo de serviço e neste momento continua um embróglio por resolver. Portanto, em vez de se resolver o problema na raiz, que é redefinir as tabelas salariais da função pública, nomeadamente os professores, que são insustentáveis, e colocá-las em níveis mais sustentáveis, nomeadamente dependendo da evolução da economia, o que se fez foi uma solução à padeira, que é congelar tempo de serviço, e agora há uma guerra imensa sobre quanto tempo é que se vai descongelar ou não vai descongelar, etc. Portanto, o problema de base não foi resolvido. E agora estamos a discutir um remendo, se puxa mais para aqui ou mais para ali.
E quanto ao setor financeiro, onde se esvaiu, enfim, mais de 20 milhões do PIB nacional nos últimos tempos, o que é que deve fazer um futuro ministro das Finanças? Apostar na
Bom,
regulação, na supervisão?
sim, eu em relação a esse aspecto, depois não tive tempo de aprofundar muito o tema. Em relação à supervisão, tem havido muitas propostas e muitas alterações, mas na verdade, o problema não está no modelo teórico de supervisão, mas o problema está na supervisão como funciona na prática, porque o modelo, se for muito bonito em termos teóricos, mas não funcionar na prática, isso é basicamente irrelevante. E nós, em Portugal, realmente precisamos de melhorar não a teoria da supervisão, mas a prática.
E como é que, relativamente à corrupção, um ministro das Finanças deve atuar? No livro escreve que a corrupção custou pelo menos 2 mil euros aos contribuintes portugueses nos últimos tempos, citando números da OCDE. Como é que um país pobre e endividado, como me refere, por causa também da corrupção, como é que pode resolver este problema, sobretudo levando em linha de conta que a elite política parece não. não conferir nenhuma prioridade a esta questão e, sobretudo, parece ter o receio de ser acusada de populismo quando alguém, refere a questão.
Sim. Eu, na investigação que fiz para o livro, a parte que mais me surpreendeu não foi a da parte política, porque há muitos partidos políticos com rabos de palha e, portanto, é compreensível que muitos deles não queiram falar no assunto. Já me surpreendeu mais os novos partidos não insistirem mais no tema da corrupção, porque claramente os portugueses estão muito irritados com o nível de corrupção que se tem verificado e todos os escândalos. Escandalosos, passa o pleonasmo, que temos tido conhecimento, mas o que mais me surpreendeu foi a classe judicial, a maneira como desconsidera a luta pela corrupção, a luta anticorrupção,
Inclui
porque.
aí as reações, por exemplo, à mais recente, enfim, proposta da Ministra da Justiça, relativamente à criação de uma comissão que, no limite, possa estudar formas, por exemplo, de agilizar, a delação, elementos desses na investigação.
Sim, em parte essas reações, mas eu estou a falar de coisas ainda mais elementares, que é, foi feito um levantamento de quem é que não. Há uma série de recomendações anticorrupção que são definidas a nível europeu e, portanto, não temos nada que inventar a roda porque isso já está inventado. E depois, Portugal é dos países que menos aplica essas recomendações anticorrupção. E o que é mais escandaloso é quem é que não aplica essas recomendações. E a classe profissional que menos aplica essas recomendações são os juízes. O que é extraordinário, quer dizer, são os próprios juízes os primeiros a não cumprir as recomendações anticorrupção. Portanto, o problema, mais do que nos partidos políticos, está na própria classe judicial.
Muito bem. E como é que um futuro Ministro das Finanças coloca em prática um guião tão ambicioso como o inscrito no livro? Enfim, num quadro político em que sabemos o Estado assume uma enorme centralidade para as corporações, até para os empresários, boa parte da atividade privada depende do Estado. Um Estado com escassíssima tradição liberal, com uma enorme base eleitoral a suportar o governo, assente em servidores do Estado, em pensionistas, com um número relativo muito baixo de contribuintes que temos face ao total de trabalhadores, como é que um futuro Ministro das Finanças coloca tudo isto em prática?
Sim. Bom, nós temos, e mais de forma mais clara, nos últimos 20 anos, uma luta desgraçada perante um bolo que está estagnado. O que tem feito com que essa luta tenha sido extraordinariamente difícil, porque o bolo está estagnado. E então, a luta torna-se muito mais azeda, difícil. E há muito mais dificuldade em contentar todos. E por aí vemos também que o que tem acontecido na saúde, nos transportes, etc., mas não só, mesmo a própria questões burocráticas simplicíssimas,
Então,
como o cartão.
trata-se de aumentar o bolo aqui.
Portanto, a questão essencial, e é aquilo que eu insisto, que é o problema número um das finanças públicas portuguesas, é aumentar o bolo, é o crescimento
Ou
económico. Portanto,
diminuir o tamanho da fatia.
não, nós precisamos é, se nós aumentarmos o bolo, podemos aumentar a fatia para toda a gente. Agora, portanto, temos é que assumir esse empenho
Mas não
essencial.
podendo aumentar o tamanho do bolo, não faz sentido reduzir o tamanho da fatia, no sentido, o Estado repensar a sua função, algumas das suas funções.
Quando eu pergunto, essa é uma pergunta, é uma, desculpe lá, é uma afirmação um pouco abstrata, mas quando eu pergunto, então diga-me lá qual é que é a função que o Estado tem atualmente que vai deixar de ter e vai deixar de financiar. E as pessoas começam logo todas a gaguejar e vêm com umas coisas completamente ínfimas e minúsculas e questões de sumenos importância. Porque o quê? O Estado vai sair da saúde, vai sair da educação, vai sair da segurança social, vai sair do ambiente? É claro que não, porque, portanto, não há assim uma. pode melhorar a eficiência nos diferentes nos setores onde está, mas a resposta é mesmo passarmos a crescer claramente mais do que temos sido.
Justamente, quanto à luta desgraçada, foi esta a expressão que há pouco usou, essa luta tem como antecâmara o Ministério das Finanças, por outras palavras, como é que um Ministro das Finanças exerce o seu poder relativo face ao Primeiro-Ministro e aos outros ministros? Há aquela afirmação clássica de que o Ministro das Finanças tem sempre mais poder nos momentos de crise do que nos momentos de alguma prosperidade, e até é inevitável colocar um ou dois nomes a esta pergunta. Enfim, Mário Centeno, Vítor Gaspar, por exemplo.
Sim. Não, isso é evidente, porque, quer dizer, quando o país está à beira de não ter financiamento externo e deixar de poder funcionar e deixar de poder pagar os funcionários públicos e deixar de poder pagar as pensões, portanto, aí assim é evidente que um ministro das Finanças credível é algo absolutamente essencial, quer dizer, e basta. E portanto não é, não, quer dizer, nessas alturas é quase impossível de descartar um ministro dessas circunstâncias. Aliás, há um episódio que é curioso, que é o passado com o primeiro-ministro António Guterres, o segundo ministro das Finanças foi o Pina Moura, que queria fazer reformas e cortar na despesa pública. E o primeiro-ministro Guterres estava farto daquela conversa e despediu o ministro das Finanças. Só que não conseguia encontrar um substituto para ministro das Finanças. Só à quinta tentativa é que conseguiu finalmente que alguém aceitasse quase por descaro de consciência. E, portanto, aí assim. Guterres percebeu que, de facto, as contas públicas estavam mesmo numa situação extremamente grave, e foi por isso que ele depois saiu, porque, com o pretexto de que não tinha apego ao poder, etc., etc., o que é uma conversa que ninguém acredita, quer dizer, evidentemente, ele saiu, ele fugiu, porque basicamente percebeu que as contas públicas estavam uma
Isso
lástima e ia
leva-nos
ser muito difícil.
a outra questão. A que perfil se exige a um futuro ministro que tenha que aplicar o seu guião? Enfim, um perfil mais político, mais tecnocrata, ou, por outras palavras, de todos os ministros das Finanças nos 44 anos de democracia, quem melhor aplicaria o seu guião?
Não consigo responder, mas tenho é curioso, porque uma das pessoas que politicamente depois acabou por fazer um papel muito infeliz, mas um dos ministros das Finanças que politicamente funcionou melhor ao início foi o Teixeira dos Santos, porque conseguia fazer cortes e mas sem ter qualquer animosidade perante o público. Portanto, politicamente ele funcionava bem, pois tecnicamente foi terrível e, sobretudo, acabou por ser cúmplice de Sócrates e de nos levar praticamente à Troika.
Isso também
Portanto,
nos leva a outra questão, que de resto terá recuperado nas últimas semanas alguma atualidade, a do relacionamento do Ministro das Finanças com o Primeiro-Ministro, e a dificuldade que essa relação acarreta em função do perfil do Primeiro-Ministro e das características até pessoais. Mas, por exemplo, na elaboração de um orçamento, quando sugerem um aumento de verbas ao Ministro das Finanças, como é que ele deve responder ao outro ministro com a pergunta, como há pouco colocava, então sugira lá onde é que eu corto, onde vou buscar a verba que me pede, deve fazer isso ou isso deve ser um problema para o Ministro das Finanças resolver, ele próprio ou com a ajuda do Primeiro-Ministro?
não, o Primeiro-Ministro não estou a ver muito aí assim a interferir. Bom, mas o Primeiro-Ministro e o Conselho de Ministros define a distribuição das verbas, do total de verbas pelos diferentes ministérios em função das opções políticas que o governo tem. Agora, dentro de cada ministério em concreto, Há muitos ministros que querem simplesmente mais verbas para fazer mais do mesmo. E isso é que eu considero que é errado, porque há muita ineficiência em muitos ministérios, mas só que realmente é muito mais fácil não mudar nada e simplesmente gastar mais a fazer mais do mesmo. Mas aí assim eu acho que o Ministro das Finanças deve ser exigente e dizer: não, 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 eu dou-lhe dinheiro se você reformar a parte do seu ministério e aumentar a eficiência naquilo que faz. Agora,
Nesse sentido, deduzo que defende que o Ministro das Finanças será sempre virtualmente o número 2 de cada governo e não o número 3 ou o número 4.
sim. Aliás, esta, digamos assim, despromoção do Mário Centeno no novo governo é realmente já um sinal de que as coisas não estão bem entre o Mário Centeno e o primeiro-ministro.
Por último, o Pedro Brás Teixeira tem uma trajetória assinalável na academia, também no mundo privado, na política. Trabalhou muito perto com Manuela Ferreira Leite. Vê-se um dia ministro das Finanças e como, para todos os efeitos, já tem guião, acha mesmo que ele seria aplicável no estado atual do regime político em Portugal?
Quer dizer, a 100%, evidente é que este livro é assim um bocado, não é para ser, não é, é um bocado sonhador, no sentido que era ótimo que fossem aplicadas todas as reformas e medidas que eu sugiro, mas não tenho ilusões sobre isso, que seria possível mudar tudo e tal como eu defino, não é? Aliás, porque algumas questões necessariamente têm que ser negociadas e, portanto, teriam que ser transformadas, adaptadas, etc. Mas não tenho assim muitas ilusões sobre o assunto.
E vê-se um dia a Ministro das Finanças.
Bem, não vejo nem deixe de ver. É assim uma coisa, o futuro dirá.